Boa noite. Este Sem Moderação será todo dedicado às eleições autárquicas. Na terceira parte, falaremos do guião das possíveis perdas e ganhos dos partidos para tentarmos perceber o que está em causa a nível nacional. Mas nas duas primeiras partes, prestaremos atenção à campanha dos líderes dos dois principais partidos, António Costa e Rui Rio. Sabemos que Rio joga a sua sobrevivência nestas eleições. Estranhamente, parece querer confirmar o desnorte e volta a piscar o olho ao voto populista, falando de subsídio aos dependentes e incluindo neles quem recebe o subsídio de desemprego. Falaremos do líder do PSD na segunda parte do programa. Nesta primeira parte, trataremos de António Costa. Não tendo a liderança em perigo, mas algumas câmaras em risco, usou o PRR para enfeitiçar os eleitores. E, entusiasmado com a campanha, foi dizer a Matosinhos o que não disse nestes meses todos, que o encerramento da refinaria da Galp foi feito com os pés. José Eduardo Martins, temos aqui, hoje não temos, continuamos a não ter, o Pedro Delgado Alves, pelas mesmas razões da semana passada, é candidato a uma autarquia e, portanto, segundo as regras, não pode participar nestes debates, estará cá como vitorioso ou derrotado na próxima semana.
E será tratado da mesma maneira.
E da mesma maneira, seja vencedor ou derrotado.
Nós, melhor sorte, nós, perca como, por poucos.
Como, exato, mostra, como mostra aqui o Pelos Três, tratamos sempre muito bem os derrotados, sentem-se aliás já bastante em casa. Portanto, e só faria dele.
Podia chamar os vencidos da vida.
Só faria dele um menor. Ele anda sempre um bocado deslocado aqui.
Exatamente.
Zé Eduardo. Eu não sei se queres começar pela Galp.
Pois que interessa mesmo.
Exatamente. Não sei se preferes começar pela Galp, pelo PRR, que são as duas. Podemos muito rapidamente.
Mas sempre... é que as duas até têm alguma ligação.
Então,
sabes?
Ligás lá.
Vou tentar ligá-las. Em relação ao PRR, nós vamos tarde na reclamação. Vamos lá ver. O PRR é o que é e o Primeiro-Ministro tem o despudor de voltar a... tudo aquilo que nós dizíamos que tínhamos medo aqui em relação ao futuro, num país pouco capitalizado, pouco produtivo, a ficar nestas duas décadas sempre para trás na comparação com os outros países da coesão da União Europeia, aquilo que nós aqui já tínhamos dito sobre o PRR é uma coisa muito simples. Não é a conversa, a ladainha, porque isso quando formos falar da Galp a seguir já percebemos do que é que estamos a falar. Não é a ladainha se é para o Estado ou é para as empresas. Isso é aquela redução maniqueísta de programas.
Quem
faz a discussão parva, sim, assim. E essa não é a discussão.
Nós estamos de acordo, há dinheiro para as empresas que pode ir muito bem, dinheiro para o Estado que pode ir muito mal e vice-versa.
O que não vale a pena é nós, algumas opções temos que fazer, porquê? Porque nós somos um país sem capital e esse é um dos nossos problemas centrais, um dos problemas que nos afligiu antes e depois do 25 de Abril é que há pouco capital neste país. A partir dos meados dos anos 80, a princípio dos anos 90, entrou capital por via do fundo, da política de coesão, do FEDER, do Fundo Social Europeu, do Fundo de Coesão, desse dinheiro todo. Infelizmente, nós habituámos a continuar a não ter capital propriamente dito nos bancos, ou a fazer umas alavancagens que acabaram como acabaram, e o capital que há disponível para fazer coisas é o dos fundos estruturais. Tivemos primeiro um modelo desenvolvimentista que foi o de fazer estradas, pontes, infraestruturas, uma série de coisas que não tínhamos. Chega um limite em que isso não é reprodutivo. No outro dia alguém me dizia, no outro debate, então mas no PRR o Estado não vai gastar o dinheiro, o Estado vai pagar para que lhe façam as esquadras, os hospitais e as coisas que não fez.
Posso só fazer aqui um parênteses, há umas infraestruturas que nós precisamos de fazer. Que é
não
pública,
tenho a mais
política,
pequena,
não é essa específica, não a política tenho, pública de habitação.
Não
aí estamos muito próximo do zero, tirando pois, a habitação social.
O problema é saber como é que essas coisas se fazem e como é que um Estado normal
seja,
as faz.
Precisa de dinheiro.
Porque repara, todos nós, vocês até os dois mais do que eu, por alguma razão, o vosso euroceticismo, que de vez em quando se manifesta, tem que chegar a um ponto um dia de admitir a possibilidade de nós não termos mais fundo de coesão ou da União Europeia acabar. E então de onde é que vinha?
Nós não costumamos fazer isto.
De onde
mas
é que vinha então o capital?
O vamos discutir na próxima semana.
De onde é que vinha então?
Mostra que a União Europeia já não existe, verdadeiramente.
De onde é que vinha então capital para Portugal se ele nos bancos não existe neste momento, vem as moratórias, o resto tudo. Onde é que há capital? O capital são os fundos estruturais. E, portanto, tu podes olhar para o momento brutal de transição em que estás e olhares para uma refinaria como a da Galp ou para a transição energética que podes fazer, e vamos partir deste princípio que é o meu. Eu acredito há mais de 30 anos que as alterações climáticas são uma ciência inevitável, não acho que nós tenhamos uma organização política à escala global e nacional para resolver esse problema. Nós mal conseguimos resolver o Covid que nos atirou a todos para o hospital e para o qual temos vacina, quanto mais as alterações climáticas que dependem daquilo que toda a vida condicionou as relações entre os Estados.
Tu tens uma nova estratégia que consegue juntar, não ser negacionista e chegar à mesma conclusão. Já não vale a pena fazer nada.
Eu acho que vale a pena fazer, não, eu acho que vale a pena fazer imensas coisas, que vale a pena fazê-las gradualmente e que nós felizmente temos a sorte de não sermos dos mais pobres que vamos mais precisar nos adaptar.
Remata isso com o Costa agora.
O que eu quero rematar isto com o Costa é assim, vamos lá ver, o Costa se estiver em Arouca é contra o peixe e se estiver em Peniche é contra a carne. O Costa diz o que, estava em Matosinhos, o Costa estava em Matosinhos, e portanto em Matosinhos, olha, aqui é bater a Galp. E aqui é bater na Galp. O Costa não tem mais nenhuma coerência que essa. E se alguém a quer ver, eu peço desculpa no respeito, porque nunca teve outra, nunca foi de outra maneira. O Costa chegou a Matosinhos e disse o contrário de tudo o que o governo disse sobre a beleza que é o fecho de uma refinaria. Porque tu não podes querer transição energética às segundas, quartas e sextas e refinarias às terças, quintas e sábados. Aquilo não fechou por causa de nada.
Não vai
felizmente.
Reduzir, não vai reduzir em nada as emissões.
Felizmente.
Que é transferido para outro sítio, portanto.
Não é transferido para outro sítio, não, não é bem assim, mas sobretudo o que ali está em causa é tão simples quanto isto. Sim, fechou porque tinha que fechar, porque a outra refinaria chega, porque é o curso normal da economia. Oh Daniel, só a ti é que isso incomoda. Eu isso acho uma coisa saudável e normal.
Tem que passar
uma empresa. Não, espera. O que eu não acho saudável e normal é a quantidade de vezes em que o Estado pode, de várias maneiras, e se quiseres eu explico quais, dar ou não dar lições a empresas sobre as quais muda de opinião e umas vezes tem entradas de leão para na maior parte das vezes ter saído deste sendeiro, porque isto aqui há 3 semanas. O doutor Costa, quando já não estiver em campanha eleitoral, almoça com a doutora Paula Amorim, isto resolve-se tudo, porque os verdadeiros custos de transição energética ali estão, na descontaminação do terreno e numa série de outras coisas que normalmente nós não discutimos às claras.
Francisco, não sei se preferes falar do PRR, do Galp ou dos dois. Então, porquê? Pela Galp?
Não, pelo
PRR.
PRR.
Tu achas anormal, faço-te esta pergunta, achas anormal que em autárquicas, numa coisa em que as autarquias têm bastante relevância, o PRR faz a parte de uma campanha de um debate? Tentando separar as águas, eu percebo que
Daniel,
é que...
Daniel, dá-me 30 segundos para voltar atrás, porque eu não disse nada sobre isso. As autarquias não têm nem deviam ter, esse é um dos erros que eu a ti já te vi criticar várias vezes no passado, é a atomização da decisão de um país que tem 80 mil quilómetros quadrados. Como é que um país sem capital, com 80 mil quilómetros quadrados, tem mais de 300 pessoas a tomar decisões e toma decisões integradas, estratégicas e boas para o país?
O facto de haver decisões...
Isso é só para dizer que o Costa falou disto nas autárquicas, porque isto é uma coisa para as autárquicas, não tem e não devia ter.
O facto de haver uma decisão estratégica não impede que haja executores que depois têm políticas micro a partir dessas decisões e que são as autarquias.
Esse foi o problema dos fundos estruturais no passado.
Eu acho que o problema foi outro, mas vá, acho que foram mesmo as decisões estratégicas.
Eu acho que, muito sinceramente, a campanha que o PS está a fazer com base no PRR é bastante criticável, não acho, porém, que o seja por causa das razões que eu vejo a generalidade dos comentadores apontarem. Eu acho perfeitamente normal que um primeiro-ministro entre em campanha. Acho curioso que não me lembro de ter visto uma campanha em que o primeiro-ministro esteja tão presente. Isso podia nos levar a outras.
Isso foi na última parte.
Mas não há nenhuma anormalidade em que o primeiro-ministro, que é secretário-geral de um partido que concorre nas autárquicas, entre na campanha. Não há nenhuma anormalidade em que entre na campanha falando da política geral do seu partido, política de governo, e não é anormal que em cada um dos sítios diga, olhem, a nossa política para os vossos sítios vai trazer isto. Aquilo que é criticável, e que é isso que está a acontecer, e vê-se isso quando nós vemos vários casos em vários sítios, é que se nota perfeitamente que a estratégia do PS a nível nacional foi dizer aos seus candidatos, ponham na cabeça das pessoas que terão...
Que é melhor estar próximo do governo.
É melhor ser do PS. É melhor votar no PS.
Não está cheira.
Porque isso é que está... Tu vês, claro que há uns que têm mais jeito que outros. O candidato de Braga não tem jeito nenhum. Disse isto com estas palavras todas. Uhum. E mostrou ao que é que vinha. O candidato, mas também há outros, o candidato de Viseu, por exemplo, quando coloca, o candidato de Viseu quando coloca um cartaz em Lisboa a dizer Viseu com voz nos, junto dos poderes, basicamente é isto.
Só que fala de uma forma mais
fala de uma forma um bocado mais sutil. Sim. Sendo que depois tu vais ver os discursos e está lá isso. Uhum. Está lá, mesmo quando o Costa lá vai, vocês se querem...
Pode dizer, criticável, não isto, tem nada de novo...
Pode não ter, não isto, mas é muito claro, criticável, claro. Porque isso mostra aquilo que muita gente diz recear, que é que o Partido Socialista possa transformar o PRR numa espécie de fonte das suas clientelas.
Vocês esclarecem uma dúvida dos dois.
Deixa-me só terminar.
Só que eu tenho mesmo uma dúvida. A maternidade que o Primeiro-Ministro em campanha eleitoral autárquica prometeu em Coimbra é uma maternidade municipal?
Não.
Pronto, não era só para saber se isso era legítimo não, também,
mas
Daniel.
Mas é que a questão aí não é essa. A questão é, se vai ser diferente ou indiferente para o governo...
Se Coimbra muda
se Coimbra é do PSD ou do PS.
Então, pá,
que os mas governos, é isso que está na... É isso que o PS mandou os seus candidatos colocar na mente das pessoas.
Na televisão, o Presidente da Câmara e o Primeiro-Ministro a dialogarem com a cabeça sobre os metros que faltavam para chegarem a um acordo.
E depois,
francamente,
tem este problema.
Isso é, estás a contar a história das campanhas eleitorais deste país inteiro.
Nunca viste
com este
lado. E quando este pudor havia, tu criticavas?
Claro, estou só a dizer, não é que não apareça que estamos a entrarmos num maravilhoso mundo novo em que nunca tinha acontecido.
Entramos num mundo hiperbolista.
Para terminar, depois quero só dizer
sobre a Galp. Duas outras coisas. Sim, disso.
Aqui o problema, e portanto é esse, é a ideia de que nós temos, de que pode não ser, na mente do Partido Socialista que está no governo e que tem, relativamente à aplicação do PRR, uma obrigação de neutralidade relativamente aos poderes, ou à cor dos poderes municipais, parece que essa neutralidade não vai existir. Mas depois há outra coisa para o PS, é porque tu vais ver depois os candidatos autárquicos e não têm mais nada a dizer para se diferenciarem de outros que não isto. E isso também facilita a vida dos que estão no poder, autárquico, mas dificulta muito a vida dos challengers. E eu acho que isso se vai notar. Contra a Galp, gostava de dizer rapidamente o seguinte. Quando houve a decisão estratégica da Galp de fechar a refinaria, o Primeiro-Ministro olhou para aquilo e tratou...
Aplaudiu
porque parecia que aquilo se encaixava perfeitamente na sua política.
Mas depois mudou logo nessa altura um bocadinho o discurso.
Encaixava, era um facto que encaixava na sua narrativa. E qual é que era a narrativa? A narrativa que foi dita por ele na altura. Em primeiro lugar, é bom as empresas energéticas desinvestirem nas energias poluentes. Aliás, as próprias não é só por uma questão de ambiente e alterações climáticas que elas o fazem, porque já se está a ver que no futuro vão ser menos rentáveis e, portanto, estão a antecipar.
Não vão ser financiadas, estão a antecipar, que é para aquilo.
Disse o Primeiro-Ministro. Portanto, é bom que esteja a acontecer. Em segundo lugar, é inevitável que venham a existir custos sociais grandes. Não é só dos trabalhadores da refinaria, é trabalhadores dos postos de combustível, tudo. Há toda uma economia.
O encerramento da EDP de Sines, corrijo-me, de carvão de Sines, o maior impacto nem sequer foi nos trabalhadores da própria... Foi tudo à volta.
Mas não é o único caso.
O pé é igual.
Quantos trabalhadores trabalham, por exemplo, na inspeção automóvel?
Sabem que Portugal ainda faz cimento branco, vai deixar de haver crédito para isso. Já passou e nós nem acabamos
de dizer. O Primeiro-Ministro também deixou claro que não faz sentido, não é minimamente pragmático que os custos sociais ou que o pagamento dos custos sociais corra totalmente ou em grande parte pelas próprias empresas, porque senão isso não é incentivo nenhum. Então elas preferem continuar a ganhar dinheiro como estão, do que estar, do que desinvestir ali, não ganhar dinheiro ali e ainda ter que gastar para a transição. E que, portanto, o Estado, a comunidade ia se organizar através do Estado para reorientar os seus recursos para financiar isto. O Primeiro-Ministro fala logo do fundo de transição. Aliás, como disse hoje a Comissão de Trabalhadores.
Não vou deixar isto entregar.
Como revelou hoje a Comissão de Trabalhadores, o Primeiro-Ministro, na altura, o Governo, se não foi o Primeiro-Ministro, pelo menos o Governo, disse que ia entregar, como está obrigado, aliás, pela União Europeia, um plano de ação sobre estes trabalhadores e outros para o financiamento europeu da transição energética. A Comissão de Trabalhadores recentemente contactou o gabinete da comissária, que é a Elisa Ferreira, que disse que não chegou cá nada. Portanto, o que o doutor António Costa está a fazer agora, o Primeiro-Ministro o que está a fazer, é precisamente chegou ali, ele vai a todos os municípios e para além da mensagem geral tem sempre um bocadinho de que é um fato à medida. O fato à medida ali era dizer mal da Galp e assim fez.
Quero dizer uma coisa muito rápida. O mecanismo de transição justa, lá está. O mecanismo de transição justa pode ser complementado pelo nosso FEDER e pelo nosso Fundo Social Europeu. E eu tenho uma pergunta que ninguém em Portugal respondeu, que é: o que é que do próximo período de programação, não é do PRR que já está perdido, é do Portugal 2030, o que é que vai apoiar o mecanismo de transição justa para percebermos se o Primeiro-Ministro está verdadeiramente a querer uma transição justa ou se isto é tudo para continuar a usar os fundos estruturais do Estado e a deixar as empresas...
Deixa-me só dizer, eu sou bagalo, não vou desenvolver, este encerramento não tem nada a ver com a transição energética, e eu acho que é muito importante para a democracia, para o futuro do país, não é só para a democracia, a forma como lidarmos com os vários matozinhos que vão aparecendo. E a melhor forma de entregarmos o povo ao negacionismo é deixarmos que essa transição energética encoste os trabalhadores à parede.
Fala-se dos coletes amarelos.
Coletes amarelos, a vitória do Trump nos Estados Unidos,
etc. São maus.
Não, eu não faço isso, sou maus ou
maus.
A questão é se a transição energética for feita como eu suspeito que será feita, à custa de duas coisas: serem os trabalhadores deixados pelo caminho, sem qualquer tipo de preocupação social, como parece ter sido este o caso, sem nenhuma intervenção do governo. E a continuação da desindustrialização do país, que é outra face de que tu não falaste, dos nossos fundos europeus,
que tiveram sempre
este preço. Nós desindustrializámos o país em troca de dinheiro.
Então registra fundos. Só que tudo o que eu quis dizer nesta parte é que preciso do contrário.
Exato.
Quer fundos para industrializar o país.
Não podíamos estar mais de acordo. Até te podes juntar ao Pedro Nuno Santos, que é esse o seu principal discurso, fazem um partido juntos.
Portanto,
eu acho que a intervenção de António Costa, de um cinismo atroz, para quem esteve quieto até esta campanha, sobre o PRR, que eu concordo…
Se este é atroz ou congénito?
Atroz.
Sobre o PRR,
eu estou de acordo com o que tu disseste, ou seja, eu evidentemente que é inaceitável e está presente, há um lado que não deixaria nunca de estar, que é quase inevitável, ou seja, o candidato do partido, há uma certa diferença entre dizê-lo expressamente ou não dizê-lo expressamente.
Mas quando tu percebes que é uma tendência que todos fazem, tu percebes que aquilo foi orientado centralmente.
Ou então tu percebes que tu no meio de uma contenda política, percebes que há, que aquilo é demasiado, mesmo para os candidatos é demasiado apetecível. Eu não estou a desculpar, estou a dizer que também dou importância. Há uma coisa que, no entanto, na forma, eu acho que concordaste comigo, na forma, concordamos, como este debate em torno do PRR tem sido analisado. É impensável que o PRR seja um tabu nesta campanha. Pelo contrário, o que eu estranho é que o PRR…
A discussão não seja outra.
Não, é que o PRR, exato, não seja o centro de toda a campanha, todas estas eleições, por parte dos vários partidos. Tendo em conta o papel que inevitavelmente as autarquias têm, sabendo que o maior problema deste país, ao contrário do que se instalou na cabeça das pessoas, que é o dinheiro mal gasto, o dinheiro europeu roubado, etc, etc, como aliás já falámos aqui várias vezes, é o dinheiro mais difícil de roubar, pelo contrário, o nosso problema sempre foi o problema de execução. Nós não usamos, não temos capacidade e organização, nós público e nós privado, não temos a capacidade de utilizar aquele dinheiro na sua… Na, e são 7 mil milhões que aí vêm, certo, que têm que ser usados.
A capacidade de utilizar depende um bocadinho do programa que tu desenhas,
claro,
e que tu apresentas
a Bruxelas. Claro, mas não depende só isso, também depende, depende evidentemente de incapacidades organizativas, quer público, quer no público, quer no privado, do país. E eu acho estranho…
Bem-vindo a Portugal.
Ou seja, não, o que eu acho estranho é que de repente se esteja a instalar a ideia, não, do PRR não se pode falar, não. Quer dizer, o dinheiro que precisamos para recuperar desta crise é um assunto que não está nas autárquicas, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E na realidade aí a oposição fez um enorme favor ao Partido Socialista. Deixou o Partido Socialista a dizer o PRR é meu. Estes 7 mil milhões são nossos. Portanto, há uma responsabilidade que eu nem sei de onde raio. É uma estratégia absurda. Uma estratégia absurda por parte da oposição. Nós regressamos daqui a pouco, assim vamos falar de Rui Rio e da campanha de Rui Rio. Então, é um instantinho.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
E voltamos ao Sem Moderação de hoje, à segunda parte, hoje a 3, na próxima semana depois das eleições voltará a ser a 4, e vamos falar de Rui Rio. Rui Rio disse, e vou citar, ouço pessoas dizerem que precisam de empregados e não têm, porque as pessoas estão com o rendimento mínimo ou subsídio de desemprego e deixam-se estar e não querem trabalhar. Isto não foi dito por André Ventura, foi dito pelo líder do maior partido da oposição, o PSD. Tirando daqui o rendimento social de inserção, eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa, tirando daqui o rendimento social de inserção, que não entra evidentemente neste debate, aliás, o facto de juntar os dois demonstra um nível de ignorância sobre este debate, porque são subsídios que não têm, não podem ser sequer relacionados. Rui Rio disse isto, penso que poucos dias depois do INE ter anunciado que 8 em cada 10 novos empregos criados, penso que no primeiro semestre de 2020, são empregos precários. Ou seja, não falta emprego, não faltam empregados, pelo contrário, temos, acho que é dos momentos em que houve mais gente com emprego na nossa história, o que faltam é empregos de qualidade. Qualidade, refiro-me, qualidade contratual, de rendimento, etc. Com a crise de 2011 e com esta, acontece sempre uma coisa, há uma primeira vaga de desempregados, que são as pessoas que são vínculos nenhuns, não é? Portanto, são uma espécie de lastro que é imediatamente libertado e que depois volta a ser integrado nas mesmas condições, mas há sempre uma coisa que sucede, que é pessoas que têm empregos estáveis, que perdem o emprego e que nunca mais regressam, mesmo quando há recuperação económica, nunca mais regressam à situação de relativa segurança em que se encontravam.
São quase
30
anos de socialismo,
não é? Ah, claro, estamos quase 30 anos de socialismo. Vais também dizer que é o nosso problema.
A gente interioriza a pobreza e depois não sai dela.
Isto é importante dar este dado, porque o que é que acontece? Sempre que há uma crise, há uma alteração estrutural do nosso mercado de trabalho, ou seja, há mais gente, e é o que está a acontecer em Portugal, de crise em crise, há mais gente que fica em situação de precariedade em permanência e que não volta a ter situações de mínima segurança. E é por isso que o subsídio de desemprego tem bastante importância. O subsídio de desemprego não é apenas um apoio social, é também para as pessoas terem o seu sustento. O subsídio de desemprego, que é importante dizer, é financiado em parte pelos próprios trabalhadores, e é por isso que a confusão com o RSI é completamente absurda. O subsídio de desemprego também serve uma coisa, serve para as pessoas não aceitarem determinado tipo de trabalhos, pelo menos imediatamente, ou seja, que o desespero não leve a que isto tenha um efeito estrutural, é que mal há uma crise, os salários baixam todos, as condições laborais baixam todas, e tu tens, é para dar exatamente uma almofada ao conjunto da sociedade e não apenas àquelas pessoas, para que uma crise não tenha logo um efeito estrutural devastador. Portanto, o que eu acho estranho, não diria, é porque isto nem que sequer bate certo com a tradição do... Eu acho que o PSD não é um partido social-democrata, já aqui disse às vezes, acho que é um partido tendencialmente liberal. Mas é um partido liberal moderado, pelo menos historicamente. Portanto, isto nem sequer bate certo com a história. A quantidade de vezes que o próprio Rui Rio teve de dizer, isto não é o que o Chega... Eu não estou a dizer o que o Chega diz.
Mas, cara, isso é um bocadinho redutor para as autárquicas do PSD?
Não, mas o que eu estou a querer dizer... Bom, está bem, o que aqui se percebe é que aqui o que me parece evidente é que Rui Rio, que nós achávamos, ou eu achava, muita gente achava, que seria mais centrista, na realidade tem conversa de café, que pode ser mais centrista ou mais à direita conforme o café em que entra e o dia em que isso acontece. E também mostra, e com isto passo para o Francisco, também mostra, o facto de isto ter causado muito menos choque do que a história da Galp que falámos, a natureza classista dos nossos órgãos de comunicação social. Porque isto é naturalmente, evidentemente, insultuoso para os milhares de desempregados que existem e que estão a receber o subsídio de desemprego. É um insulto que normalmente levaria a uma reação bastante agressiva, quase não foi debate. E outra, pronto, esta é só para vos irritar, para poder passar, isto também ajuda a explicar porque é que a direita, nos últimos 20 anos, teve passagens fugazes pelo poder. A nossa direita... Está a tornar-se
então, profundamente fugazmente. Também já explicar porque é que Portugal está cada vez mais pobre.
Como tu queiras. Tu podes concluir daí, eu não acho que não é por causa disso, mas tu podes concluir daí. A verdade é que a direita tem passagens fugazes pelo poder. Eu acho que uma das razões é porque a direita tornou-se profundamente antipopular. A direita portuguesa tem um discurso profundamente antipopular. Interiorizou de tal forma a sua suposta função de salvar salvar de crise, que eu acho que não seja essa a função, mas interiorizou como um discurso ideológico que se tornou profundamente antipopular. Num país pobre, ainda por cima. Passo para ti, Francisco, para te perguntar, não sei se queres falar destas declarações do Rui Rio, se é o que te interessa. Dois, qual é a avaliação que fazes do desempenho que o Rui Rio tem feito nesta campanha e se achas que isso será ou não determinante para a sua manutenção no poder?
Bem, posso responder àquilo que estavas a dizer,
sobre este assunto,
não necessariamente sobre esse assunto, mas uma coisa que tu disseste, que achavas que o Rui Rio era um líder centrista.
Bem, eu não acho, tivesse ilusão.
Como sabes, eu, aliás, aqui no programa, desde há muito tempo, que fui sempre avisando contra essa ilusão. Rui Rio, mesmo quando era presidente da Câmara do Porto, a ilusão existe porque o Rui Rio era oponente de Passos Coelho. E era um oponente que oportunisticamente se colocou contra a política da Troika. Mas, instintivamente, sempre que o Rui Rio fala das coisas de que lhe dá prazer falar, são instintivamente coisas do mais rasteiro populismo. Não só isto, o ataque à justiça, porque foram coisas que o afetaram ele, o ataque à comunicação social, e mesmo nesta campanha, quer dizer, nós estávamos na pré-campanha e aquilo que o Rui Rio apresenta como medida do PSD é uma revisão constitucional, cujas principais medidas tinham a ver algumas delas, ou muitas delas, aquelas que eram mais emblemáticas do seu pensamento, tinham a ver com a reforma do Ministério Público e etc. E, portanto, o instinto de Rui Rio é um instinto muito populista, não no sentido de André Ventura, mas às vezes raia.
Nisto é no sentido de André Ventura, raia, a conversa da subsidiária de tendência.
Raia é essa conversa. Quanto ao resto, eu acho que nós, instintivamente toda a gente acha que estas eleições vão ser muito difíceis para o PSD e, logicamente, para a liderança do Rui Rio. O PSD parte de um resultado historicamente baixo, resultado mais baixo de sempre, pior resultado de sempre do PSD em eleições autárquicas há 4 anos. Foi esse resultado que tirou Passos do poder e levou Rui Rio à presidência do PSD. Para além disso, não sei se vocês se lembram, mas Rui Rio, até quando foi as legislativas, disse que a avaliação do seu ciclo na liderança do PSD só poderia ser feita nas autárquicas, porque o ciclo político, diz ele, como eu, Rui Rio, entrei após umas autárquicas, o ciclo é as autárquicas. E, portanto, ele vai ter que ser avaliado, segundo o seu próprio critério, sobre o que vai acontecer ao PSD no próximo domingo. E a única forma de Rui Rio poder dizer que tem uma vitória é descolar claramente do resultado há 4 anos. Não pode crescer 10 câmaras ou 5.
Não interessa o número de câmaras, também interessa quais, não é?
Certo, mas tu estás a ver o Rui Rio a ganhar
Coimbra
e Funchal. E aí até pode fazer outras coisas, quer dizer, Fuchsal, que a maioria... De...
O Fuchsal até se pode pôr, mas nunca os partidos nacionais ganham alguma coisa com vitórias dos Açores ou na Madeira,
sim,
são,
mas pode,
são vitórias regionais.
Mas para além disso, eu acho que vai ter um...
Vai ter uma
derrota, acho que vai ser considerada uma derrota. E para além disso vai ter outros, eu acho que vai haver outras derrotas particulares que vão, parece que vão ser auto, que vão parecer auto-infligidas, que o caso do Porto é um caso que o Rui Rio tem a votação que tem porque o eleitorado do PSD, o seu candidato natural é Rui Moreira. E o PSD nunca ter conseguido nestes 8 anos, nunca ter conseguido colocar-se numa posição de poder confortavelmente apoiar Rui Moreira e ter uma grande vitória agora, mostra como o PSD de facto é que está bastante disfuncional. Outro é o caso da Figueira, em que não é só uma derrota grande, é uma derrota para um ex-líder que foi o candidato contra o Rui Rio nas diretas. Também, portanto, isso gera dinâmicas... Se fosse outro candidato qualquer, ou assim de Santana, gera uma dinâmica de derrota ainda maior. E, portanto, instintivamente eu direi que, até pelos seus próprios critérios, Rui Rio poderá sair nas sequências das autárquicas. Agora, o instinto do Rui Rio normalmente é, contrariar os instintos da maioria. Portanto, eu acho que se há uma maioria de comentadores que diz ele vai sair, ele vai querer continuar. É a minha opinião. Mesmo para terminar. Porque até pode ter algumas vantagens estratégicas, ou intuí-las. Uma delas é esta conversa de que começou a circular de que o António Costa não vai querer, que eu acho que é mentira, eu acho que ele vai querer ter mais um mandato, mas enfim, pode mostrar a Rui Rio que não conseguindo ele próprio forçar uma narrativa de mudança de ciclo, pode essa narrativa de mudança de ciclo ser pode vir de fora, designadamente dessa percepção sobre o primeiro-ministro. E depois há outra coisa que é, se, mesmo havendo segunda volta numas eleições diretas do PSD, se a oposição parecer que está dividida e se apresentar dividida…
A oposição interna,
uhum. Isso também pode significar que há muita gente que numa segunda volta, por exemplo, imagina, os apoiantes de Paulo Rangel muitos deles preferem numa segunda volta votar em Rui Rio do que em Moreira da Silva, os apoiantes de Moreira da Silva preferem votar em...
Os apoiantes de Moreira da Silva, disseste tu?
O apoiante de Moreira da Silva...
Vocês sabem muito disto do PSD.
O apoiante de Moreira da Silva prefere apoiar Rui Rio do que Paulo Rangel. Os apoiantes de Montenegro preferem o... E, portanto... Eu acho que o Rui Rio vai ter, acho que vai encontrar, por muito ténues que sejam, razões para dizer que tem, que quer continuar.
Zé Eduardo, vou-te fazer duas perguntas só.
Que são
sobre o PSD, exclusivamente sobre o pós-eleições. A gente ainda vai falar de resultados, não precisas te aprofundar aí, porque a gente na terceira parte vai falar disso. Mas a minha pergunta é, olhando para a campanha de Rui Rio, porque há uma campanha nacional sempre nas autárquicas, em simultâneo com as campanhas, não é? Que é aquela campanha mais mediática. Tu achas que esta campanha de Rui Rio é o seu último fogo ou o caminho para o fim, e se há alternativas dentro do PSD?
Há sempre alternativas dentro do PSD, à primeira pergunta não te sei de responder. Mas...
Não, tu percebes, essa é a minha pergunta, claro.
Não, mas eu vou falar disso. Deixa eu só voltar um bocadinho atrás. A tua introdução, em que te espanta a tolerância com a conversa de café do Rui Rio, mas não te espanta que em menos de uma semana o Costa vá à Universidade Católica dizer que o que precisamos são cursos de medicina privados com propinas de 1.600 euros, e a mesma pessoa a seguir vá fazer de Che Guevara de pacotilha em Macotozinhos para dizer lá a autarca dele. Ou seja, claro, vamos lá ver, apesar de tudo há uma seriedade em Rui Rio,
Não há mesmo. Eu achava que havia.
Agora que vocês me deixaram no fim dar a minha opinião, Agora que é a minha vez de dar a minha opinião.
É que não é oportunista.
Pode
estar errado, mas não é oportunista, é o que ele pensa mesmo.
Exatamente.
Por instinto.
É pelo menos uma pessoa que, tendo atingido o princípio de Peter, não quer enganar toda a gente para lá do princípio de Peter, como o Costa. E deu uma entrevista à Rádio Renascença, mais importante que todas essas coisas, onde disse, mesmo que algumas, ele não perceba bem o que diz, o que me parece é que está ali uma pessoa que foi promovida acima das suas capacidades. Eu já disse isto e não vou estar aqui a bater muito mais porque não vale a pena. Parece-me que está ali uma pessoa que não é que é uma boa pessoa promovida acima das suas capacidades. Não tem, como é que se dizia no Yes Minister, Prime Ministerial Caliber. Não tem calibre...
Primeiro-ministerial.
Não tem calibre primeiro-ministerial nem para presidente do PSD. E, portanto, o que é que vai acontecer no PSD pós-eleições? Sobra pouco tempo, concentremos-nos então nisso. Eu acho que a campanha do PSD tem sido já uma campanha que é uma espécie de pré-campanha de outra coisa que ele também na rádio. Ele, na entrevista à Rádio Renascença, em geral, teve bem. Teve bem a demarcar-se do Chega, muito. Teve bem. Esteve bem em dizer que isso aí é que ficou... faltou alguma clareza, mas esteve bem a dizer que o PSD não pode vir com resultado, ele não pode continuar em funções com resultado igual ao de 2017 ou pouco melhor. Isso é o que Francisco diz. Ou se ganham, ou se encurtam aqui 20 ou 30 câmaras de diferença e em votos, então, que é pouco ou melhor. Então nada disto existe. E ainda disse outra coisa que também é sensata, que é, não é porque não há cá crise nenhuma, nem coisa nenhuma, então há um congresso marcado para daqui a 2 meses, não é preciso demissão nenhuma, é só não me candidatar. Portanto, a questão é: Rui Rio recandidata-se ou não se recandidata perante um resultado das autárquicas que nenhum de nós espera que seja absolutamente espetacular ou próximo daquilo que devia ser a fasquia exigida a um líder do PSD nesta altura? Eu não sei a resposta a isso. Mas há uma coisa que eu sei, é que não há assim tantos challengers, nem há assim tantas pessoas com possibilidades. Uma coisa é as pessoas terem vontade, outra coisa é as pessoas terem votos. Isto, como é que era que se dizia na advocacia, não é? Quem tem competência...
Não se estabelece.
Quem não tem competência não se estabelece. Ponto. Ponto final de parágrafo. É assim na vida, não é? Quem não tem competência não se estabelece. Então, qual é a situação atual? Eu não duvido que haja muitas pessoas que... a autoestima é positiva, mesmo quando as pessoas estão enganadas sobre ela. É uma característica útil à humanidade, não é? Agora, há um candidato que é diferente dos outros candidatos todos, que vai largamente à frente e que conquistou um aparelho, o voto que é preciso para ganhar eleições, que é o Paulo Rangel. O Paulo Rangel é obviamente candidato, anda obviamente a fazer uma campanha pelo país com muitos candidatos autárquicos para ser candidato. Os apoiantes do Luís Montenegro praticamente desapareceram e assim deram um bloco de votos relevante. O Miguel Pinto Luz, que eu apoiei e que tem expressão de votos, coisa que o Jorge Moreira da Silva, muito simpático que seja, não tem nenhuma, também não tem grandes características de liderança, mas não tem a expressão de votos nenhuma. E, portanto, isto de ser candidato não é só porque a gente quer, sabes, Daniel? É preciso haver um mínimo de condições. O Jorge Moreira da Silva também já quis ser candidato da última vez e não pôde, porque não reuniu apoios suficientes para isso. E, portanto, quando se torna público que o Miguel Pinto Luz e o Paulo Rangel têm uma aliança tácita e que o Miguel Pinto Luz é praticamente é o número 2 do Paulo Rangel, eu diria que o Paulo Rangel, mesmo que Rui Rio se candidate, parte para esta disputa. Para esta disputa com grande vantagem. Porque parte com a vantagem de ser um candidato com ótima imprensa, parte com a vantagem de ser um candidato que exibe, ou pelo menos promete, um patamar de combatividade e de reconhecimento diferente dos outros, parte com votos e parte para uma campanha num partido que tem vontade de mudar. Portanto, eu, se tivesse que apostar alguma coisa, já não com mais chapéus, que já não aposto com mais chapéus.
Como explicar-se
mas se ainda dissesse disparados desses, sim, comia o meu chapéu se o Paulo Rangel não ganhar.
A última vez que...
Com o que é que eu comia o chapéu?
Que José Eduardo Martins disse que comeria o chapéu se não acontecesse uma coisa, é se o CDS ficasse à frente do PSD em Lisboa. Não ficou um bocadinho à frente, foi 20, 11.
É por isso que não há 21, 22.
20, 21, 22. Tinha que comer uma cartola.
E portanto tinhas que comer uma grande.
Tinha que comer uma cartola e eu sou capaz de
pensar. Eu sou de Paulo Rangel, não vou falar, fica para uma outra oportunidade, se for o caso, se ele concorrer.
E será sempre com carinho?
E sempre com carinho. Salve seja, acho que não é. Pronto, tenho muitas dúvidas que seja por aí o caminho do PSD, mas se calhar também não sou a pessoa indicada para dizer qual é do PS.
Era isso que eu tinha
dito. Também dizes sobre outros partidos, não te preocupas em dizê-lo. Nós regressamos daqui a pouco, já sabem os ouvintes da TSF, que é, o programa acaba aqui na TSF, mas no podcast da rádio estará disponível e continua no canal que é para a terceira parte, onde faremos uma espécie de mapa do que são os grandes combates políticos que podem estar em jogo. Até lá. Até a terceira parte.
Todas as manhãs, antes das 9, Outros Sinais. Anotações breves de Fernando Alves sobre as imagens com que se veste o dia.
Boa noite, o Sem Moderação regressa para a terceira e última parte deste programa, o último, antes das eleições autárquicas, e esta parte vamos dedicar um bocadinho, não vamos falar de assuntos internacionais, evidentemente, há poucos dias das eleições, e vamos
falar da República Democrática da Almada.
Exatamente, também, provavelmente. Vamos falar um bocadinho, a minha pergunta é genérica, aliás vai ser igual para nós todos, é um bocadinho, que partidos é que achas que podem ter alguma coisa de importante a ganhar ou a perder nestas eleições? E se quiseres ir a esse pormenor, onde é que isso se joga realmente? Porque não é seguramente só na aritmética do número de câmaras, porque as câmaras não valem todas o mesmo, não é?
Não, há partidos para quem o que joga, basicamente, até porque, como aliás tem o bom senso de não deixar os candidatos sair à rua, como é o Chega, o que conta é, e isso viu-se no esforço de André Ventura nos últimos dias, e isso é o pior de tudo para o PSD. O Chega, por exemplo, vai medir o seu resultado pela percentagem nacional que tiver, porque vai tentar extrapolar da sua percentagem de voto nacional. Mas a percentagem é tudo. Daniel,
a realidade. Os partidos em geral ficam a perder nessas contas, não é?
Geral, a menos que com um leque de candidatos inenarráveis tu consigas de facto aguentar uma fasquia parecida com a das sondagens de 6 ou 7% no todo nacional. O CDS não vai ter grandes problemas nestas eleições, estão indo de uma ponta para a outra. O Chega tem basicamente que tentar ter uma percentagem de votos nacional que se aproxime um bocadinho das sondagens para tentar criar dinâmica para ter um grupo parlamentar que estraga a possibilidade de vez da direita governar.
Eu quando estou a dizer que é difícil, eu não estou a me lembrar de nenhum partido que tenha tido essa votação nacional sem ganhar uma única Câmara. Pronto, mas posso, eu que estou a fazer mal as contas.
Eu acho que tu estás a fazer mal as contas porque há um fenómeno que funciona aqui que eu gostava que não funcionasse, mas acho que funciona. Acho que há muita gente zangada com os partidos tradicionais da direita que não gosta do Chega e vai lá votar desta vez porque está zangada com os líderes e com os partidos tradicionais da direita, e isso pode dar esta oportunidade que André Ventura tem andado a aproveitar no último par de anos, não é? Agora, se nós nas eleições intermédias entre duas eleições legislativas o vemos ter uma percentagem que significa não ter um deputado nas próximas, se isto já era difícil com os 4 ou 5 deputados do CDS, para o PSD, um Chega com mais de 10 deputados significa que nunca mais faz um governo em condições, e portanto isso é um sossego para o PS, e é por isso que o PS no fundo gosta tanto que o Chega cresça. O CDS escapou de boa, porque o CDS com esta coligação com o PSD nunca vai ser verdadeiramente medido. Vamos lá ver, as pessoas do CDS sabem o que está a acontecer, as pessoas do CDS que vão a comícios e já os veem todos com o dedo no ar a dizer PSD se for preciso, quando o candidato do PSD sabe um bocadinho o que está a acontecer ao CDS, mas o CDS arranjou maneira de se enganar com estas eleições nas coligações gerais com o PSD, portanto não vejo que isto para o CDS seja um problema. Para o PSD é, porque o PSD é o partido que tem que recuperar alguma coisa aqui. É o partido, vamos lá ver, aconteceu aqui uma coisa estranha nas últimas duas autárquicas, especialmente nas últimas, é que deixou de haver resultados autárquicos em contraciclo com os resultados das legislativas. E se isto se repete este ano, para o PSD é um problema grande, e o líder já pôs, já falámos disso na segunda parte, e o líder já pôs a questão nos termos devidos, isto é, se se mantiver como estava não, e tendo definido como objetivo a implementação autárquica do partido, não tem outro remédio senão dar lugar ao outro. E portanto, à direita, que é que interessa sobretudo? O CDS está protegido porque se pôs ao lado do PSD, o PSD não está nada protegido se os votos, enfim, a Iniciativa Liberal não parece estar a ter grande sucesso, mas se os votos do Chega se traduzirem com qualquer coisa acima de 5%, o PSD tem um problema sério para resolver no futuro, mais até que o da sua liderança. À esquerda, acho que basicamente estas eleições autárquicas dizem muito pouco. Ao Bloco dizem nada porque o Bloco não tem representação. E a guerra entre o PS e o PC foi feita nas últimas autárquicas, sobra pouco para estas. Sobra, eventualmente,
sobram quase todas as mesmas que já sobravam nas últimas.
Sobra eventualmente, nos sítios, tirando os sítios que têm expressão, há um sítio que há curiosidade, Moura, que é a curiosidade do Chega e o PCP estarem a disputar a Câmara.
Não, Chega, PCP e PS.
Ok, todos menos o PSD.
Não existe um lentejo.
Está claro. A outra é esta eventual troca de Setúbal por Almada. O PS é que não tem um candidato muito forte em Setúbal, porque até tinha uma hipótese, mas o PCP tem uma hipótese séria de voltar a conquistar Almada, e isso significaria para António Costa um alívio,
um grande alívio.
Posso? Eu acho que em relação ao PSD não podemos, evidentemente, negligenciar o desastre anunciado no Porto e em Lisboa. E não venham dizer que ele manter o mesmo resultado que das últimas eleições, até um bocadinho mais, que não é isso que as sondagens dão, é uma vitória, não é uma vitória. A direita reduzida a 30% em Lisboa é uma derrota continuada, e estamos a falar de Lisboa. Isso pode ser compensado com o resultado de José Manuel Silva em Coimbra, se José Manuel Silva ganhar em Coimbra. Aí, eu estou a pensar no discurso que Rui Rio pode fazer na noite eleitoral. Se Rui Rio ganha Coimbra, se... imagina, ganha Barcelos e mais algumas aí que eu não estou a pensar, Rui Rio pode, pelo menos pode não sair, pode manter-se e depois ir a confronto. Não há razão de facto para uma demissão, do ponto de vista político evidente, se, por exemplo, recuperar, não é a terceira cidade do país, mas é simbolicamente, Coimbra tem bastante importância. Até porque o PS pode não ter uma grande vitória na noite eleitoral. E eu até apostaria que não terá uma grande vitória, quer dizer, terá, no sentido de continuar a ser o partido mais forte, com o maior resultado, mas o PS pode perder Coimbra, pode perder Almada, pode perder Castelo Branco, pode perder o Funchal, e vai perder a Figueira da Foz.
Nunca devia ter ganho Funchal na Castelo Branco.
Ou seja,
Coimbra?
Se estamos a falar, eu disse Coimbra,
não ouvi Coimbra.
Só aqui, Coimbra, Castelo Branco e Funchal estão três capitais do distrito. Também é verdade que pode recuperar Setúbal e pode recuperar o Barreiro. E veremos o que é que acontece nos Açores com a mudança de poder. Se há. Ou seja, o Partido Socialista só não é o que joga mais, porque não é o que joga mais, ou seja, porque o poder continuará a ser, sempre a ser o partido com mais poder autárquico, o partido que está no poder, que não tem a liderança em causa por causa disto, mas pode ser o partido que tem até a maior decepção daquela noite eleitoral, só que passado uma semana, 15 dias, já ninguém se vai lembrar, porque isso não é importante. A CDU está a lutar para a reconquista da Almada, está a lutar para a reconquista da Almada, está a tentar segurar-se Setúbal e Seixal, e depois ainda tem as contas do Alentejo, do Ribatejo, das câmaras que ainda ali tem. É destas contas da troca, do que é que vai para um, do que é que vai para o outro, mais o Barreiro aqui no meio, o que é que pende para um lado ou para o outro, que definirão a vitória. Depois tem uma questão interna, que resultado é que estão João Ferreira, se a terceira é de vez e consegue ter um resultado bom que o permita
ir para João Ferreira em Lisboa?
É subir.
Mas é subir o quê?
Por exemplo, chegar a dois vereadores, porque eles ficaram muito próximos de eleger o segundo vereador. Ficaram muito próximos nas últimas, basta conseguirem o segundo vereador, e se dá-lhes um poder completamente diferente na Câmara…
Pouco pode parecer muito, é o que estás a dizer.
Não, mas é que João Ferreira só precisa de um bom resultado, não precisa de mais nada, não precisa de uma vitória enorme. O Bloco de Esquerda… do ponto de vista interno, os vereadores, porque o Bloco de Esquerda tem bastantes vereadores espalhados por aí, na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto e no Algarve. A questão é se mantém esses, e ainda em alguns no Ribatejo, se mantém os seus vereadores, é isso basicamente que está em jogo,
E há mais duas coisas que estão em jogo em duas candidaturas heterodoxas. Uma em Oeiras, a candidatura que junta o Bloco, o Livre e o Volto, que pode ter um muito bom resultado, e se tiver um muito bom resultado, afirmar-se como uma oposição mais dinâmica ao Isaltino. Isso dá uma pista sobre o que é que o Bloco pode fazer ou não pode fazer. E Coimbra, porque o candidato antigo vereador da CDU, o Jorge Gouveia Monteiro, é o candidato dos Cidadãos por Coimbra, e os Cidadãos por Coimbra sempre foram apoiados pelo Bloco. E as sondagens vão 12, 13. As sondagens dão 12, 13, mais, é isso?
Gouveia Monteiro é a verdadeira razão pela qual o PSD pode ganhar.
Exatamente. Na realidade, eu prefiro pôr a coisa como é a verdadeira razão porque Manuel Machado pode perder a Câmara, o que é mais do que merecido perdê-la, porque é um péssimo Presidente de Câmara, sempre foi um péssimo Presidente. Presidente de Câmara, e portanto, eu quando Pimenta Machado, quando Braga se livrou do Pimenta Machado, eu festejei, foi para o PSD, mas festejei, era um mau Presidente de Câmara.
Mas chama o prédio do Coutinho
de Pimenta
Machado. Não era Pimenta Machado, era o Presidente do
Guilherme. Não era Pimenta Machado, ajuda-me. O Mesquita Machado, peço desculpa, o Mesquita Machado. Não sei porque...
Mas tu caiu para o rigor, tu caiu para o rigor, tu caiu, não se preocupe.
Foi Machado, é muito Machado, é muito Machado que corte.
Não sei se é
por fim o chega, por fim o chega, veremos, estás aqui a ignorar uma coisa, que é a humilhação que o Chega em princípio vai ter em Lisboa. E isso conta, é Lisboa, é a capital, não é? Não é? O André Ventura está a fazer um esforço para que ninguém repare, nem participa na campanha de Lisboa, que há um candidato que chega em Lisboa, e isso conta. Veremos se compensa isso. Veremos se ele compensa como presidente, com o presidente da junta que roubou a Moreira, a ver se consegue eleger um vereador, porque se o resultado também não me parece, portanto, se o resultado for mal em Lisboa e no Porto, é muito difícil cantar a vitória no dia seguinte, e depois tens Moura no Alentejo. Tem um problema, ele apostou tão alto. Ele é o cabeça de lista da Assembleia Municipal. O Chega tem muito poucas probabilidades de ganhar em Moura, mesmo muito poucas. E portanto,
é corajoso.
Não, o que significa que o que vamos dizer é nem para, nem para presidente de uma Assembleia Municipal o André Ventura vence, porque concorre até lá. Bem, o CDS não fala, porque o CDS vai à Boleia, o CDS não concorre a estas eleições, tirando uma outra Câmara, não vai a jogo, não vai a estas eleições.
Bem, água.
E eu não, ao contrário, te acho, ele pode disfarçar, não, toda a gente percebeu, não é só as pessoas do CDS, toda a gente percebeu que o CDS já não existe, nem sequer vai à eleição. Por fim, termino para passar ao Francisco, que há uma coisa que nós não estamos a contar em muitas das contas que eu ouço. Os incumbentes têm sempre vantagem nestas sempre, eleições. Claro. Nestas têm vantagem reforçada. Porque as câmaras tiveram um papel no apoio social e económico durante a pandemia e tiveram um papel na vacinação. Portanto, tiveram uma presença ainda mais forte.
Mas quando o Medina desatou a distribuir cheques pela cidade, eu não te vi.
Acho muito bem, acho mesmo muito bem. Acho muito bem que as câmaras tenham apoiado o restaurante. Olha, isso. Já me viste fazer muitas críticas às pessoas da cultura. Viste-me fazer muitas críticas ao Medina. Essa é a última que eu lhe farei, de certeza absoluta. Defendi isso a nível nacional e defendo a nível local também. Portanto, eu acho que a pandemia terá um efeito estabilizador nestas eleições, que provavelmente nos trará menos novidades do que nós julgamos que elas terão. É um feeling que eu tenho. Francisco, a minha pergunta é a mesma que, ao que eu respondi e que fiz.
Eu sou muito cuidadoso quanto a perspectivar os prognósticos, porque há muitas dinâmicas locais que nós às vezes não percebemos. Por exemplo, no outro dia perguntava a pessoas que me perguntam, comentadores como nós, ou pessoas que atentas e com interesse nas eleições, e perguntam-me o que é que achas aqui ou ali. E muitas vezes eu conheço a realidade e digo que vai acontecer isto. Eu, por exemplo, há um incumbente em Lamego, é uma terra importante do Distrito de Viseu e do Norte Interior, que é o PS, e ganhou há 4 anos. Mas é óbvio que vai perder, a meu ver, é óbvio que vai perder este ano. Porquê? Porque há 4 anos ganhou com 30% e pouco, com o PSD com 25% e o PSD2, que era o independente, com
25%.
Bom, agora vão juntos, PSD e CDS juntos.
Castelo Branco, as pessoas não perceberam porque é que o PS vai perder Castelo Branco. Outro, vai perder porque é o mesmo presidente, é o mesmo
PSD
candidato.
Vai recuperar essa. Como vai recuperar provavelmente Coimbra por causa da... Não é porque o PS esteja muito fulgurante, ou aquela coligação de todos os partidos que não os partidos de esquerda em Coimbra, não é porque seja muito fulgurante, é porque Manuel Machado é visto como um péssimo candidato, toda a gente em Coimbra está farta, ou a grande parte das pessoas, a esquerda particularmente, e vai votar em Gouveia Monteiro, que é uma figura histórica da esquerda
e
da intervenção cultural e da intervenção cívica em Coimbra, e vai ter 12% ou 13% ou 14%, e portanto... O PS com 30% e poucos por cento, o PSD com 30% e poucos por cento pode ganhar. Mas também há medida, mas também há casos particulares que podem levar para o PS. Já falaram de Setúbal, eu acho que pode cair claramente para o PS. Porto Alegre pode cair para o PS porque são, pode tirar aos independentes. E aguarda, aguarda. Porque aguarda, viu o Presidente sair para ir para o Parlamento Europeu e, o, como acontece muitas vezes com o número 2 já não é visto como, como o incumbente, é visto como second best, que nem toda a gente gosta tanto como gostava, por exemplo, do Álvaro Amaro quando ganhou as eleições. E, portanto, eu tenho muito cuidado relativamente a isso. Quanto ao PS, uma coisa que me parece, o PS e as relações com a esquerda. Eu não compro nada dessa tese de que o PS tem muito medo de ganhar algumas câmaras porque vai colocar, vai colocar em risco a governabilidade. E não quero quer fazer mal ao PS. Eu lamento, o PS é um partido, aliás, como se está a ver nesta campanha de António Costa, nunca se viu uma azáfama, é um partido que quer ganhar tudo. Quer ganhar tudo porque é a hegemonia, porque é ter maioria absoluta.
Deixa-me deixar
terminar. Quer a hegemonia, mas algum partido que, tendo a oportunidade, não quer ganhar câmaras num polo populacional como a Margem Sul do Tejo? Desculpem lá, mais um partido que é o único. Um partido cujos líderes nacionais e locais, aquilo que passam mais tempo para fazer durante o dia, como sabes muito bem, é tentar apagar fogos, onde é que se coloca aquele e coloca aquele. Se puderem ter mais três ou quatro câmaras enormes onde colocar pessoal político, mas têm qualquer dúvida, têm alguma dúvida sobre o que querem, eu acho, sinceramente, eu acho que não. Quanto à direita, há duas questões que me interessam, uma principal, outra um pouco mais acessória. A principal é, a grande questão destas eleições é se elas vão ou não marcar, vão ou não dar um resultado que nos permita começar a falar da possibilidade de uma inversão do ciclo político. E que sobre isso eu já falei, acho difícil, mas é a única questão que verdadeiramente importa. É, nestes dois anos, a direita vai ter um impulso, vai tirar uma fotografia nestas eleições que lhe permita dizer que está num caminho ascendente para poder chegar ao poder daqui a dois anos. Acho difícil. Depois, à direita do PST, eu acho que vai ser interessante analisar o seguinte. Uma pessoa olhando para o CDS, para o Chega e para a Iniciativa Liberal, eu não tenho dúvidas de uma coisa. O CDS tem muito mais implantação, tem muito mais candidatos e tem muito melhores candidatos. É histórico, quer dizer. Aliás, tu até podes dizer, mas o CDS está muito pior do que estava, certo? Mas mesmo a oposição interna a Francisco Rodrigues dos Santos está super empenhado nas eleições. Tens o Adolfo Mesquita Nunes na Covilhã, tens o João Almeida, que aliás lhe deram uma, não sei se não é a única, mas pelo menos uma das muito poucas coligações entre o CDS, o PSD e a Iniciativa Liberal, com o candidato do CDS a liderar. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se mesmo com poucos e péssimos candidatos, mais o Chega do que a Iniciativa Liberal, mais no sentido péssimos,
se as pessoas tiverem com atenção aos candidatos, aliás, que é uma coisa nunca vista.
Se tiverem resultados melhores, muito melhores do que os candidatos anunciam, quer dizer que essas marcas vieram para ficar. Se tiverem resultados, se em muitos sítios ficarem à frente do CDS, por exemplo, quer dizer que de facto o CDS está no rumo.
A marca Chega vale mais do que o candidato.
Vale mais que o candidato e aí o CDS está de facto. Mas deixa-me só terminar. Mesmo para terminar é 10 segundos ou 15. O CDS não está safo neste domingo, deixa-me só, para mim é importante dizer isto. O Zé disse que escapou de boa, ou escapou de boa com estas coligações. Mas o que é que o CDS vai fazer depois? Porque o CDS o que quer é depois uma coligação com o PSD para as legislativas. Mas uma coisa é o CDS ir com dia para uma coligação pós-eleitoral, ou mesmo pré-eleitoral, com 10% das sondagens, ou com 24 deputados. O CDS com 5%, ou com 5 deputados, com 2% ou 3% ou 4% nas sondagens, vai para uma coligação, é para se diluir no PSD, porque das duas uma, ou se ganham eleições, e se ganham as legislativas é porque a Iniciativa Liberal e o Chega cresceram muito, ou o PSD se tornou hegemónico, e o CDS vai como quarta força para o governo, ou pior ainda, fica como quarta força política da direita na oposição. E portanto, a única questão, deixa-me só perspectivar isto, quando houver um congresso no CDS, a única questão que se vai colocar, seja ao Francisco Rodrigues dos Santos, seja o Nuno Melo, seja quem for, é o CDS quer se diluir no PST ou acha que ainda é um instrumento autónomo, útil à direita, e portanto tem que colocar em cima da mesa um caminho de diferenciação de todos os outros partidos, incluindo o PST. Enfim, eu acho que nenhum caminho é bom, mas é por isso que eu, enfim, achei que já não tinha nada a dizer naquele que foi o meu partido durante 25 anos.
Voltaremos seguramente a estes temas daqui a uma semana, já com os resultados, o que torna a análise em geral um pouco mais fácil. Até lá, já também seremos 4 e não 3, até lá. E não se esqueça de votar no dia 26.